Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, os internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 001 de 2018, da sessão ordinária do dia 6/2/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 8 minutos do dia 16 de fevereiro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quorum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente; Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente; Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário; Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário; Assinemar Gonçalves da Costa, Nema; Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes; Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila; Cleiton Dantas Dias, Ceguinho; Domingos de Sena Lopes, filho; Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão; Jurandinho Humberto Alves de Oliveira; Luciano Martins de Araújo; Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, e Roberta Soares de Brito não compareceram à sessão. As ausências dos vereadores Netinho Lacerda e Roberta Brito foram justificadas pelo vereador Bruno Araújo. Expediente. A ata da sessão anterior, 14/12/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Memorandos. Número 006/18, da vereadora Roberta Brito, justificando sua ausência nas sessões dos dias 6, 7, 20 e 21 de fevereiro de 2018. E número 007/18, vereador Netinho Lacerda, justificando sua ausência nas sessões do dia 6 e 7 de fevereiro de 2018. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Autos que tratam da apreciação das contas de gestão de responsabilidade dos senhores vereadores Jurandir Humberto Alves de Oliveira, de 1/1/2016 a 3/1/2016. Edmundo Nunes Dourado, 4/1/2016 a 31/12/2016. Gestores do Poder Legislativo Municipal de Formosa no exercício de 2016. Matérias lidas no plenário. Veto número 001/18. Veto parcial ao texto do autógrafo número 001/18 do projeto de lei ordinária número 001/18, de autoria da mesa diretora, que institui os processos administrativo e legislativo eletrônicos no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Indicações 075, 076, 077, 078, 079 e 080/18, de autoria do vereador Nema. 040, 041, 042 e 043/18, do vereador Netinho Lacerda. Número 001, 002 e 003/18, do vereador Bruno Araújo. Número 010, 011, 012, 013, 014, 015/18, do vereador Carlinho da Vila. Número 070, 071 e 074/18, do vereador Luciano Martins. Número 081 e 082/18, do vereador Macarrão. Número 087 e 088/18, do vereador professor Rafael. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 19 horas e 38 minutos. Oradores inscritos: vereadores Jurandir Oliveira, Domingos Filho, Wener Patrick, Mundim, Genedi Ribas, Nema, Bruno Araújo, Joel Strovão, professor Rafael, Carlinho da Vila e Miro Bikes. O presidente justificou sua saída antecipada da sessão. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 001/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio no Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o vice-presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. às 20h46, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de fevereiro de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Como questão de ordem, eu queria requerer a Vossa Excelência que consultasse o plenário um pedido nosso para uso da nossa tribuna livre. Estamos recebendo aqui hoje a visita do nosso secretário de Meio Ambiente, também vice-prefeito da nossa cidade, ex-vereador desta casa, que trabalhou muito aqui conosco, Gustavo Marques, e ele vai nos trazer aqui algumas informações relevantes dos trabalhos desenvolvidos ali na pasta do Meio Ambiente, e eu queria que Vossa Excelência apreciasse esse pedido para uso aqui da tribuna livre pelo nosso vice-prefeito.
Não, com certeza, aí assim que a gente passar a leitura da pauta, aí assim a gente coloca em discussão no plenário. Registrar a presença do vice-prefeito Gustavo Marques, o Ian Tomé, superintendente de Meio Ambiente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 7/2/2018. Expediente. Matéria a ser lidas no plenário.
Quero aqui lembrar que a tribuna livre sempre nos primeiros momentos das matérias do Poder Legislativo. Quero aqui apreciar os senhores vereadores aí a possibilidade do vice-prefeito e secretário para estar aí explanando de alguns assuntos que foi abordado aqui ontem. Eu fiz esse pedido, eu falei com ele, se tinha a possibilidade que se pudesse vir até a Câmara para que realmente se expressasse, porque depois da minha saída que eu pedi a licença dos nobres colegas vereadores para me ausentar do plenário, mas o vice-presidente dessa casa, professor Rafael, e quero aqui agradecer pela condução dos trabalhos, muito obrigado, as condições eficazes, tenho certeza que muitos nos ajudam aí, tenho certeza nessa mesa diretora. Aí eu quero aqui apreciar, senhores vereadores, se tem, assim, a possibilidade do vice-prefeito usar a tribuna livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que o pedido feito pelo Jurandir é extremamente pertinente, que o senhor saiu ontem, mas eu também passei a presidência para o Bruno, e na minha fala eu solicitei isso ao líder do governo, que aproximasse o executivo, né? Aproveitando aqui o Gustavo, eu solicitei aqui ontem, como eu já solicitei o ano passado. Eu acho que tem que ter essa aproximação do executivo, trazendo sempre de forma oportuna, ou talvez aqui em sessão, ou marcar reuniões, para que nós possamos saber o que os secretários estão planejando para 2018. É importante nós sabermos das ações de cada secretaria, para que nós possamos contribuir, para que nós possamos estar antenados e para a gente ter argumento, inclusive, para a gente responder quando nos perguntar, saber defender na hora certa. Então, eu acho que esse pedido de Vossa Excelência, de vocês, eu acho que veio ao encontro do que eu falei aqui ontem, e eu estou de pleno acordo, defendo essa aproximação, independente, a gente sabe que a tribuna tem uma situação, tem uma hora determinada pelo nosso regimento, mas é extremamente oportuno dessa essa possibilidade de uma secretaria tão importante, de um trabalho tão importante que vem sendo realizado, externar e apresentar para todos o trabalho que está sendo executado. Muito obrigado.
Registrar aqui a presença do Passarinho, superintendente da Defesa Civil. Muito obrigado pela presença. Quero aqui conceder ao ilustríssimo vice-prefeito e secretário do município e conceder 10 minutos para estar fazendo as suas explanações.
Boa noite a todos presentes, boa noite a todos os senhores vereadores. Quero cumprimentá-los na pessoa do nosso ilustríssimo presidente, meu amigo, companheiro, vereador Mundim. Assim, cumprimento a todos. O convite me foi feito e aceito de imediato por alguns questionamentos que foram feitos ontem, né, por vereadores. E aqui estou para poder dar a minha participação, a minha contribuição e resolver o problema que foi levantado ontem. Ontem o vereador Joel Trovão questionou a celeridade dos processos na Secretaria de Meio Ambiente, que o nosso superintendente Antomé estaria travando uma licença para a construção da ponte do Rio Paraná. Bom, quero falar que a construção da ponte do Rio Paraná é de suma importância, tanto para todos nós aqui presentes, quanto para toda a massa populacional da zona rural, hoje, na nossa cidade. A Ponte do Paraná, hoje, ela já tem uma licença expedida em 2016, válida até 2020. Então, essa licença já foi dada no ano de 2016. Agora, eu quero falar ao senhor, vereador, ilustríssimo vereador Joel Trovão, que os processos que nos chegam lá na Secretaria de Meio Ambiente, todos são de imediato atendimento. Todos são analisados da forma mais correta possível, todos dentro da lei e com a maior celeridade possível, para que a gente não precise ficar segurando o processo, demorando para poder avaliar, para analisar. Os nossos técnicos estão todos à disposição para o que mais rápido for decidido, né? Então, quero deixar bem claro aqui que se tiver alguma coisa faltando para a Ponte do Paraná ser executada, para a obra da Ponte do Paraná ser executada, eu convido os 17 vereadores. Amanhã eu assino a licença lá na ponte. Eu quero assinar a licença lá na ponte, se tiver faltando alguma coisa para a ponte ser executada. Nos foi pedido agora que fizesse o corte de 3 árvores. Já dei a ordem. Amanhã nós estamos com toda a nossa equipe lá na Ponte do Paraná para poder fazer o corte dessas 3 árvores. Entendeu? Eu quero que fique bem claro aqui que a nossa secretaria é uma secretaria muito grande, mas que nenhuma delas tem nada que seja segurado por A ou por B. A ordem da secretaria, a ordem do prefeito Ernesto, que nos deu como secretário, foi que dê andamento o mais rápido possível em todas as circunstâncias, né? Então eu faço o compromisso aqui agora, nesse momento, com todos os vereadores presentes, os que estiverem ausentes também, convido para que, se for necessário, alguma documentação que esteja faltando, eu dou a ordem lá na mesma hora. Porque o nosso intuito é de resolver os problemas da nossa sociedade. Resolver os problemas que vierem a acontecer para dar solutibilidade nas situações, né? O meio ambiente hoje, conduzido por mim, secretário, por nosso superintendente Ian Tomé, tem feito coisas que jamais foram vistas em Formosa. Tanto no âmbito de reflorestamento, tanto no âmbito de compensações ambientais, tanto no âmbito de expedir licenças ambientais. No ano passado, eu acredito que só licenças que foram expedidas, que estavam com o governo há 6 anos, há 5 anos, foram mais de 40, 50 licenças expedidas em menos de 6 meses. Isso é um número que, para qualquer cidade do estado, é recorde. Isso mostra o nosso comprometimento, mostra a nossa vontade de fazer as coisas andarem para que nossa cidade cresça. Então, todos os processos que entram hoje na secretaria, vereadores, eles já são analisados de forma imediata. A secretaria estadual pede, no mínimo, 180 dias para expedir uma licença. Nós estamos expedindo com 30, com 60. Então, isso é tempo recorde que nenhum outro lugar eu acredito que tenha. Nós temos no nosso quadro hoje, por mais defasado que o nosso quadro seja, nós temos três analistas, quatro fiscais, o superintendente e assistente. E isso faz com que o nosso trabalho caminhe da melhor forma possível. Eu vim hoje aqui mais pelo questionamento do vereador Joel Strovão, nessa questão da Ponte do Paraná. Eu estou à disposição de qualquer pergunta, quero estar aqui para responder qualquer tipo de pergunta que vocês tenham a mim e colocar a secretaria à disposição, a Secretaria de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente. A secretaria, ela é composta por meio ambiente, turismo, agricultura e pecuária, agricultura familiar, defesa civil e indústria e comércio. Então eu estou à disposição de vocês para qualquer questionamento. Muito obrigado a todos e fico muito feliz de poder estar aqui hoje prestando esclarecimentos.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Gustavo, houve informação distorcida. Se você ver o vídeo da sessão, você vai ver o que eu falei. O vereador Genadir citou que essa ponte não seria construída, tinha 20 anos, quantos anos que estava aguardando dela. Eu citei que recebi um telefonema em Goiânia do engenheiro da ponte, o Alck, estive com ele, ele falou para mim que precisava de uma autorização, uma inspeção do superintendente do meio ambiente. Inclusive, liguei para o Ian Tomé, ele me autorizou a passar o telefone dele, o número dele para o engenheiro. Não questionei o serviço do superintendente, jamais. Pelo contrário, o Ian Tomé é um superintendente muito eficiente, me atendeu sempre com eficiência. Então, houve uma distorção. Eu questionei o vereador Genadir pelo fato que a ponte vai ser construída. O engenheiro me ligou, pedindo para mim, o vereador, eu preciso só de um laudo aí do superintendente de meio ambiente. Eu falei, não, é meu amigo. Passei o número para o Ian, liguei para o Ian, eu estava em Goiânia, Ian é testemunha disso, pedi Ian autorizando para me dar o número para ele. Inclusive, o engenheiro ligou para o Ian. Eu questionei isso, falei que não, que está sendo feita a ponte, que dependeria só de um laudo do superintendente do meio ambiente. Eu jamais questionei Ian, até porque é um profissional que eu respeito muito e tenho uma grande admiração por ele. E nem você também, nem questionei. Eu fiz esse comentário. Agora, quem te deu a notícia que eu questionei foi infeliz. Se você ver o áudio da sessão, você vai ver o que eu falei, o vídeo, você vai ver o que eu falei. Eu falei que a ponte sim vai ser construída, que estava dependendo só de um laudo. Eu não sei se o laudo é para cortar árvore ou o que seja, não é da minha área. E eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu me manifestei a favor da construção da ponte. Não citei de forma nenhuma, não questionei você e nem o superintendente. Apenas respondi a pergunta ao vereador Genadir. Só isso. As informações chegaram em você distorcidas. Eu jamais questionei Ian. Pelo contrário, ele é um funcionário muito eficiente, sempre me atendeu com eficiência. Tenho um profundo respeito por ele. E é o vice-prefeito também. Não questionei. Muito obrigado, só isso mesmo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador, líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, queria novamente cumprimentar aqui nosso vice-prefeito, secretário Gustavo, também nosso superintendente meio ambiente, Ian, e dizer aqui, reconhecer o bom trabalho realizado hoje no nosso município, nessa pasta aqui conduzida pelo nosso vice-prefeito. Gustavo Marques, realmente a sua secretaria, acredito que uma das maiores aqui em nosso município, agregando aí tantas pastas de importância e relevância do nosso município. E especificamente aqui a parte de meio ambiente, que tem aí a interatividade do superintendente Ian, podemos ver a eficiência do Ian em todo o transcorrer do desenvolvimento do nosso plano diretor, que foi muito efetivo aí, nos dando respaldo, claro que com a orientação do prefeito, claro que com a orientação do secretário, mas o Ian foi muito efetivo. E tenho a dizer que, em questão de celeridade dos processos, ali na pasta do meio ambiente, nós podemos dar os parabéns a eles, visto que, a partir exatamente de 2017, um trabalho iniciado ainda na gestão anterior, que era o licenciamento aqui em nosso município, de várias atividades que antes não eram licenciadas, a partir de janeiro de 2017, quando assumiu aí o nosso prefeito, deu-se início e acelerou esse processo para a estruturação da Secretaria de Meio Ambiente para licenciamentos ambientais de atividades aqui no nosso município. Temos acompanhado vários processos, várias empresas que recorrem ali à nossa Secretaria de Meio Ambiente buscando o seu licenciamento ambiental. Posso dizer, por mim, na nossa atividade empresarial, temos a necessidade de licença ambiental para desenvolver ali os nossos trabalhos, recorremos à nossa Secretaria de Meio Ambiente, fomos vistoriados, fomos exigidos adequações, isso eu faço aqui o registro da celeridade e seriedade do trabalho desenvolvido ali no meio ambiente, pelos nossos superintendentes e fiscais. Nossa atividade, que necessita então de licenciamento, fomos ali vistoriados pelo menos 3 vezes, né, com a necessidade realmente de encaminhamento. Em termos de celeridade, eu posso atestar que realmente foi a tempo e a contento. Gustavo Marques, vocês estão de parabéns. No que precisar de nós aqui nesta casa, pode contar conosco para que a gente possa trabalhar juntos pelo melhor para a nossa Formosa. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, pouco presente. Gustavo e Ana, hein? Foi bom esse esclarecimento aqui, até porque é uma ponte que a gente passa ali, né? No mínimo uma vez por semana eu passo ali naquela ponte e a gente vê o problema que está tendo ali, aquela ponte, qualquer hora ela pode desabar, né? E fora as pessoas que já até morreram ali também, né? E aí, o que a gente tem ouvido é exatamente essa questão, que o impedimento da construção dessa ponte, desde o ano 2017, você está falando que é 16, está liberado, era exatamente essa questão do meio ambiente. Então, a gente vê aí que não é... o problema não é aqui em Formosa, ou seja, é uma questão que o Estado não quis construir a ponte até agora. A verdade é essa. Então, foi bom esse esclarecimento, porque a gente está... Eu até agora pensava que fosse realmente uma morosidade aí da secretaria, e não é isso. Falaram até de... Pararam a obra porque tinham 2 paus para tirar lá, e o meio ambiente não deixou tirar esses pau. Então, eu até estava comentando com o Joelson aqui ontem sobre isso. E aí, na verdade, a gente vê que foi uma morosidade do Estado e não da Secretaria. Até porque eu conheço o trabalho do Ian, né, principalmente essa questão aí da superintendência, e vejo o trabalho dele desenvolvido. E foi bom esse esclarecimento. É só para ressaltar isso aí e parabenizar pela desenvoltura aí da secretaria e pelo esclarecimento, porque agora a gente tem com o que cobrar. Obrigado.
Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, boa noite. Aproveitar para cumprimentar o nosso vice-prefeito e secretário de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente. E aproveitar a sua presença, Gustavo. Nós temos visto a obra ali de galeria de águas pluviais ali próximo ao Magônia, e tendo em vista, acredito que já esteja quase no processo, né, de finalizar, queria saber como é que está a obra lá, esses encaminhamentos aí, e tendo em vista que a população espera muito daquela galeria, que há muitos anos é almejada aí pelos nossos munícipes, queria que você abordasse um pouco desse tema aí.
Bom, vereador, aquela obra da Galeria de Águas Pluviais do Magônia, ela já passou ali para a Avenida Cristalina, e agora falta atravessar aquele pequeno pedaço até chegar à Mata da Bica. Na Mata da Bica nós vamos construir 3 barragens de contenção, porque na Galeria de Águas Pluviais, como vem muito lixo, vem muita terra, nós não podemos nos permitir deixar a água entrar de qualquer forma na nascente do Rio Preto, né, que nasce ali na Mata da Bica, nascente da Lagoa Feia. Então, nós vamos ter que fazer 3 barragens de contenção para que possa amortecer um pouco essa terra, esse lixo, né, para depois da 3ª barragem ela entrar como água pura
dentro da Lagoa da Mata da Bica. Então, acredito eu que em um prazo muito curto nós já estaremos solucionando esse problema. A questão da galeria já está indo muito bem, está bem acelerada a obra, né? Então, a única questão que está faltando é um acordo entre o proprietário da área e a prefeitura, que já está sendo feito também, para que a gente possa começar as barragens de contenção para fazer o término da obra. Então, acredito que um prazo muito curto, aí não posso estimar certamente e pontualmente esse prazo, mas um prazo muito curto já estará concluída a obra.
Com a palavra, vereador Jânio Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso vice-prefeito, secretário de desenvolvimento e etc., isso aqui é tanto secretaria, né, nosso vice, nosso superintendente Ian. Ontem, quando eu cobrei essa da ponte, realmente o vereador Joel tinha comentado, falta uma licença. E hoje não tive oportunidade de ligar para a Vossa Excelência, nem para o nosso superintendente, para saber o que seria o problema. Mas graças a Deus estão aqui, colocaram qual é o problema. A gente vê, vereador Joelson, a gente só espera que agora eles falem assim, tem que baixar o rio, não. Tem que ser no período da seca, só se for uma empresa muito fajuta.
Não,
porque se a empresa for boa, hoje se faz em Rio Grande...
A informação que eu tenho é que ele tem que estar no máximo 3,5 metros a 4 metros de água.
É, ali vai ter um bocado de água até junho ali, e a chuva é até abril. Então, hoje a gente sabe que em pontes, em rios grandes, presidente, não vão esperar secar, dar uma seca para fazer ponte. Então, a gente vê a morosidade disso, a gente quer, hoje está o governador, não é criticando o vereador nem um pouco, mas a gente tem que arrochar esse povo, tem que sair da zona de conforto, tem que vir para as construções. O peso hoje naquela ponte que é suportada é muito grande. Então, há perigo, teve acidentes e pode acontecer outros acidentes. Então, para o crescimento do desenvolvimento do Paraná, aquela ponte é muito importante, fora as outras pequenas, que também, quando quebra, é fora de sério o problema, o desconforto que traz os produtores. E, sendo a ponte do Paraná hoje, caminhão vai passar por onde mesmo, senhores? Caminhão de carga pesada? Qual que é a vaga de escape? O São Pedro aqui é
São
difícil.
Pedro.
Carreta não passa, né?
Não, nesse tempo não.
Pois é. Então é isso que a gente tem que preocupar. Parabenizo o trabalho, sim, Gustavo Marques, que vem fazendo frente à secretaria. A gente sabe das faltas de recurso que tem e mesmo assim não para. O Ian também é a mesma coisa lá e a gente sabe que poderia ter mais recursos, sabe que não tem condições, mas a hora que tiver a gente sabe que pode alçar voo. E só gostaria de dar uma sugestão a respeito ali do Mato da Bica. Se desse para solicitar logo alguém para passar a maquininha, fazer o roçado, já que não pode passar o hand-up, eu passaria hand-up se eu fosse superintendente do meio ambiente na hora. Que pedir para a enxada ninguém vai, né, Ian? Reclamar, reclama, mas ninguém pega na enxada. Passar a roçadeirinha, que cai o capim em cima e vai diminuindo um pouco a brotação, para manter limpo, para período já prevenindo o período da seca. É apenas uma sugestão. Obrigado pela presença aqui e volto sempre para vez.
Uma palavra ao vereador Nema, que pediu um tempinho.
Senhor presidente, é porque eu esqueci de indagar uma coisinha aqui para o Gustavo, estava até escrito aqui. Eu tive uma conversa com o Ian, tem uns 6 meses, a respeito daquele museu que foi feito na Lagoa do Santo ali, que disse que é uma academia, que era para ser uma academia. E aí me parece que tem um problema com o meio ambiente, foi o que ele me falou. E aí é o seguinte, eu queria ver se vocês já têm uma solução para aquilo lá, inclusive a gente pede indicação toda vez para aquilo lá, para ter uma solução, se vocês já têm, porque aquilo lá agora virou ponto de droga, entendeu? Até que limpa tudo em volta, fica aquele negócio feio lá, entendeu? O pessoal usando droga, fazendo outras coisas dentro daquele negócio, e precisa de uma solução. Se é o meio ambiente, resolva. Se tem que derrubar, que derruba. Se tem que resolver, que resolva. Acho que essa questão aí está devendo isso aí, tá?
Ô, vereador, a questão daquela academia, que seria uma academia, né, lá na Lagoa dos Santos, ela foi construída numa área de preservação permanente, né? Ela não tem um afastamento ideal. E, de início, a promotora pediu para que a gente fizesse a derrubada. Nós estamos construindo uma forma em que pode ser feita uma compensação para a gente manter a academia, tendo em vista que dinheiro público a gente não pode ficar gastando e jogando fora, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com o dinheiro público. Então, nós estamos esperando agora a decisão do Ministério Público para que torne... para que a gente possa continuar ou fazer a demolição daquele instrumento municipal.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres vereadores, Gustavo, quero primeiro parabenizar pela escolha, né, mais uma vez, e pela permanência do Ian naquela superintendência, porque... além de ser competente técnico, ele tem uma habilidade pessoal de relacionamento muito fácil, uma pessoa de fácil relacionamento. Isso é importante quem ocupa um cargo como esse, uma pasta com demasiados problemas, né? Toda hora chega uma reivindicação, uma denúncia, alguma coisa, a pessoa tem que ter essa habilidade, não só técnico, mas ele tem que ter habilidade pessoal para saber lidar com isso, e ele tem isso de sobra, que ele possa ser até um exemplo para os demais companheiros de vocês aí em outras secretarias, que está faltando um pouquinho de saber atender, de saber relacionar. Mas, enfim, eu quero te trazer um outro problema. Era já para eu ter feito uma visita, mas eu resolvi fazer isso formalmente para depois a gente encaminhar. Eu fui convidado a visitar a Feira Coberta, que eu acho que é um dos gargalos que o município hoje tem. Quero convidar os demais colegas. Eu tive notícia que outros vereadores já tiveram lá também, e eu fiquei impressionado com a quantidade de problemas que a Feira Coberta hoje tem. Eu queria chamar a atenção de vocês, e para que nós possamos abraçar a causa, ir lá defender, ir visitar, e ajudar o município a resolver aquele problema, que lá já passou da hora de resolver os problemas ali. Eu fiz questão de fazer um relatório, Gustavo, eu espero que já tenha chegado na sua mão. Eu deixei lá em 31 de janeiro, eu direcionei ao prefeito, né, um relatório de visita ao centro comercial, e pasmem, são situações ali de calamidade, de falta de segurança total. Ali é uma bomba relógio, uma faísca ali vai incendiar. Tanto é que o meu protocolo é do dia 31, em seguida teve um incêndio já causado. Se você vê a parte aérea em cima dos boxes, as ligações elétricas duvidosas, para não falar outro nome, qualquer momento pode acontecer um acidente gravíssimo ali naquela região. Então eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência e dos demais colegas que pudessem ir lá com mais frequência, para que nós possamos dar apoio ao Valeriano, né? Uma pessoa também que eu quero aqui deixar, está brigando por aquilo ali, uma pessoa que você escolheu, uma pessoa escolhida para estar ali, bastante competente, uma pessoa que sabe nos atender, e está brigando com todas as forças, com falta de recursos, que a gente sabe, mas está brigando e está tentando fazer o melhor ali. Mas eu queria chamar a atenção, porque esse relatório que eu fiz, ele mostra problemas estruturais, né, que eu acho que a prefeitura tem condições de dar esse apoio de imediato, não podemos mais esperar. Eu acho que você tem que rever essa questão. Foi um dos motivos que eu trouxe aí ontem, mais uma vez, o pedido para que cada secretaria traga de uma forma planejada os seus afazeres em 2018, para que nós possamos juntos decidir o que é prioridade. Resolver o problema do mundo, eu sei que vocês não vão, nenhum governo vai conseguir. Mas eu acho que tem prioridades a ser seguidas, e você é, obviamente, inteligente, capaz de fazer isso. Tem duas inspeções de corpo de bombeiro realizadas lá, uma 2017 e outra 2018, exigindo o aparelhamento, né, da parte toda de segurança contra incêndio. Não tem. Ali não tem extintores, não tem um brigadista. O que tem lá é um contratado, uma pessoa contratada pelos usuários lá dos box, que faz ali a parte meio que faz tudo ali, né? Uma pessoa que ajuda de toda forma. Mas ali precisa de um brigadista, um aparelhado, né? Eu quero que essa inspeção do Corpo de Bombeiros chegue até vocês. Parte estrutural ali, lixos escorrendo pela rua, porque o lixo ali tem que ser recolhido com maior frequência, né? Os latões de lixo, eu tenho aqui, eu fotografei tudo. Tem um bueiro lá numa esquina, que ali precisa, sabemos que o que está entupindo lá é o lixo que estão jogando, que entope, mas precisa ser revisto, porque toda a água que poderia ter um fluxo normal ali está voltando para dentro do centro comercial, sujando. Os banheiros, impraticáveis. Eu tenho foto aqui dos banheiros, a pia quebrada, não tem o mictório, privadas, e assim chega. Eu cheguei bem na hora que eles estavam limpando, eu tive a oportunidade de ver. Eles fazem com o maior trabalho, com o maior carinho, com a maior vontade de resolver, mas infelizmente precisa de um tratamento. As portas todas enferrujadas dos banheiros. Né? A pessoa bateu uma criança, bateu um pé ali. É um absurdo. Então precisa de um carinho. E eu sei que essa parte estrutural ela é complicada. Os órgãos públicos padecem hoje, não é só aqui, todos, né, padecem de sucateados. Mas eu queria chamar a atenção principalmente a falta de um brigadista ali. A questão de toda a segurança contra incêndio, ali precisa ser investido, entendeu? Precisa atender a inspeção que o Corpo de Bombeiro fez. Nós temos duas inspeções aqui que estão anexadas ao trabalho que eu fiz. Elas são de suma importância. Eu acredito que vocês precisam ter um olhar mais valoroso ali, porque realmente eu não estou enfatizando à toa. Eu quero, mais uma vez, que os senhores, colegas, vereadores, visitem. Vão lá saber as necessidades e vamos ajudar o prefeito nesse sentido, vamos lhe ajudar a buscar soluções. Porque aquele pessoal que está lá, eu peguei uma estatística, ali circula por dia, exceto final de semana, quase 800 pessoas. Quase 800 pessoas, com aqueles que são os donos dos boxes, juntamente com o fluxo normal, que é de 300 a 400 pessoas que correm risco. Tem uma ligação de um gás que ali está extremamente perigosa. Então, o que eu estou falando para vocês não é brincadeira. Se alguém acender um palito de fósforo ali, dependendo do lugar, corre o risco de uma explosão total ali. Então, assim, com muito carinho, atenda esse pedido nosso, né, da casa, para que você reveja e tome providências. É da sua pasta, a gente sabe da necessidade do município, a falta de recursos, mas é de suma importância e ainda mais que é uma situação de extrema urgência. Muito obrigado.
Senhor presidente, só encaminhando já para a resposta sua, Gustavo Marques, para colocar para nós quantos boxes tem e qual é o aluguel desses boxes, já para ter noção de quanto é até mesmo para ter manutenção. Né?
Só mais uma questão, Gustavo, também ali a gente ficou, porque tem boxes fechados, né, e precisa talvez entrar até na justiça para poder reaver esses boxes, porque são brigas, são demandas, são situações que estava para um, passou para o outro, prorrogou. Então, assim, são situações que precisam ser resolvidas também de urgência.
Vou encerrar a participação dos senhores vereadores, que o secretário da Secretaria de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente, onde é agrupada 7 superintendências, Defesa Civil, Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Turismo, Agricultura e Agricultura Familiar, já está fazendo suas considerações finais.
Bom, vereador, primeiro só respondendo ao seu questionamento, se não me falha a memória, me falhou um pouco aqui agora, são um pouco mais de 200 boxes. Em torno de 40 a 45% dos boxes estão fechados. Nós já notificamos todos os usuários, os proprietários dos boxes. Já estamos fazendo o processo administrativo para que seja retomado isso. Né? Porque lá foi, quando foi feito, foi dado para as pessoas trabalharem, não fazer negócio. Né? Muita gente vendendo box, passando para outras pessoas, mas isso também não vem ao caso. Eu quero que as pessoas abram os boxes para poder dar mais qualidade àquele local ali, mais movimentação, mais emprego e gerar mais renda. A questão dos bombeiros, Eu fui notificado também, recebi a vossa notificação, o vosso relatório, e já passei para o Poder Executivo para que faça a tomada de preço dos extintores. Lá vai ficar um valor alto, vai ter que fazer licitação, são 90 extintores de incêndio que a gente tem que colocar lá. Eu tentei ver se poderia ser nas lojas, para cada um comprar o seu, não pode, tem que ser do lado de fora. Vamos colocar 90 extintores. Se a gente não tiver uma segurança muito boa, vão ser roubados os extintores. Né? A guarda municipal está com um efetivo muito baixo, então só fica um guarda noite lá. Né? Às vezes ele não consegue ver a todo tempo e toda hora. Não, lá é todos os dias tem um guarda. Mas aí no dia que ele não vai, tem outro guarda. Sim. Todos os dias à noite tem um guarda lá. A questão do funcionário, nós temos, seriam 4 funcionários. Com aquele corte da insalubridade, alguns pediram para ser removido para a garagem, e eu já estou colocando mais 3 agora, né, para que seja mantida a ordem. Então, quero só falar que nós vamos sim atender a exigência do bombeiro, nós vamos colocar agora tudo para funcionar. Aquelas pessoas que ali estão são todos trabalhadores. Né? A questão dos banheiros e da estrutura, nós já estamos fazendo uma licitação de R$28 mil para que sejam refeitos todos aqueles banheiros, a estrutura física toda vai ser reformada. Né? Nós colocamos no meio de 2017 lá 3 vasos sanitários que foram roubados. Né? Nós colocamos num dia, no outro dia já não estava mais. Durante o dia, durante o correr do dia, tiraram as louças sanitárias. Então, a questão da feira, eu também peço a colaboração de vocês, que se puderem ficar mais presentes lá também. Toda semana eu vou 2-3 vezes àquele local. O superintendente, o Antônio Júnior, está lá toda semana também, quase todos os dias ele está lá. O Valeriano, o Valu, né, mais conhecido como Valu, ele cuida daquilo como se fosse o quintal da casa dele. Né, ele cuida muito bem daquilo lá. Mas a gente esbarra também, às vezes, em algumas coisas que... a falta do recurso. Né, a falta do recurso, às vezes, nos impede de fazer algumas coisas. Mas está sendo feito várias coisas lá para poder melhorar a qualidade daquele local.
Eu vou passar a palavra para o Ena, que ele tinha escrito junto com o primeiro secretário, mas eu tinha interrompido, mas vou passar a palavra para ele assim, faz o encerramento.
Então, rapidamente, aproveitando sua passagem aqui, durante esses 4 anos que você teve como vereador com a gente aqui, nós tivemos uma luta até, em algumas vezes, em conjunta, principalmente com a questão da binatural, né? Você como eu, como outros vereadores, cobramos muito da Binatural, e eu quero saber o que está sendo feito, o que vai ser feito para poder alinhar a Binatural, porque eles estão jogando esgoto na rua. A gente foi lá, fez vídeo, fez principalmente quando chove, aquele esgoto, aquela borra, toda na rua, o fedor continua do mesmo jeito. E 2 problemas ambientais que a gente tem gravíssimos hoje é a Binatural, e o outro é a Saneago, que a gente constatou que está jogando esgoto dentro do Zefa Gomes. O esgoto caseiro está indo para dentro do Zefa Gomes, né? E aí a gente pede uma providência aí da secretaria nesses 2 sentidos.
Vereador, a questão da Saneago foi muito bom você ter falado, Vossa Excelência ter falado. Hoje eles foram notificados de um dano ambiental que foi causado lá no Vila Verde. Eram 3 bueiras que estouraram e estavam caindo diretamente do Zefa Gomes. Já foi gerada uma multa de R$50 mil. Agora eles têm um prazo de recorrer, nos apresentar a defesa e a gente vai analisar corretamente. Então, nós estamos muito firmes em cima dessa questão da Saneago com a rede de esgoto. Estamos muito firmes em cima da rede de águas pluviais para a gente descobrir onde tem muita residência jogando o esgoto dentro da água pluvial. Tem muitos setores que o pessoal quebra a água pluvial e coloca diretamente. Então, isso aí a gente vai fazer um apanhado geral para poder multar essas pessoas e que eles regularizem o caso deles. Né? A questão da Minatural, nós já fizemos, acho que, quatro inspeções lá. Né? Fizemos na época da seca, fizemos na época da chuva agora. Eles vão fazer uma elevatória própria deles e vai jogar o esgoto diretamente na rede da Saneago, na rede de esgoto. Das quatro inspeções que a gente fez lá, nós não constatamos, vereador, nenhum tipo de dejeto sendo jogado naquele cano lá. A questão lá é o quê? Quando chove, lá passa nada 100 caminhões por dia. E dentro do pátio fica aquele óleo que cai do caminhão, óleo de motor, óleo dessas coisas. A hora que chove, escorre para a rede, né? Escorre para a rua. Então não é a questão deles mesmos abrir comporta, eles mesmos jogarem o produto fora, né? Isso, gente, está sendo muito melindroso com essa questão da Binatural. Já conversei várias vezes com o gerente lá, né, com o Luiz Carlos, já conversei várias vezes com ele, pedindo justamente essa atenção, essa questão de não deixar a água escorrer com óleo, com algum tipo de produto químico, qualquer coisa que seja que possa trazer prejuízo para o meio ambiente. Foi numa dessas conversas que ele nos colocou que faria a elevatória própria, né? Já eu mesmo fiz a ponte dele com o pessoal da Saneago para eles estudarem a melhor forma da elevatória e a melhor forma de onde que eles colocam para poder ficar mais perto da rede de esgoto, para não trazer mais esse prejuízo. E nós estamos muito, muito em cima dessa questão, porque eu acho que hoje em dia a questão maior do mundo é o meio ambiente. Então, por isso, nós estamos atentos 24 horas nessas questões ambientais. Estamos muito firmes e muito fortes e muito atuantes, não importa quem seja, a qualquer hora e qualquer lugar. Nós vamos atuar, se tiver que multar, nós vamos multar, se tiver que fazer notificação, nós vamos notificar, se tiver que ensinar como que tem que ser feito, nós vamos ensinar.
Tem como a gente ter acesso à notificação do Saneago, a multa?
Tem sim.
Está
lá à sua disposição. Bom, nosso presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo que foi me dado aqui, pelas explicações. Me coloco totalmente à disposição dos 17 vereadores para qualquer esclarecimento. A secretaria está de portas abertas, é de vocês. A população, o que precisar, qualquer pedido que tenha de fiscalização, qualquer coisa, encaminhamento que tenha que ser feito, eu estou lá totalmente à disposição. Todos os superintendentes estão à disposição de vocês para que seja resolvido da melhor forma e quanto mais rápido possa ser. Muito obrigado pela oportunidade, presidente.
Nós é que agradecemos, novo colega, que nós podemos falar dessa forma como vice-prefeito e secretário de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente, pela sua presteza, nós sabemos do seu carinho com o meio ambiente. Eu acho que foi uma das escolhas do governo, escolher você, o IAM, assim, para conduzir o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente. Quero aqui agradecer pelas conduções do trabalho na secretaria. Eu sei que é difícil, mas quem trabalha e quem quer ter objetivo sempre alcança. Quero que, da mesma forma, parabenizar o líder do governo, Jurandir de Oliveira, pela condução do trabalho, e sem precisar de ofício ou requerimento, Vossa Senhoria está aqui hoje presente aqui, para que realmente dê o respaldo assim, aos vereadores naquelas indagações que realmente que é pertinente. Eu acho que os vereadores tá de parabéns por ter criado um fato, e assim, da mesma forma, o secretário e vice-prefeito está de parabéns por ter dado a resposta hoje aqui na Câmara de Vereadores. Para nós é uma satisfação, nós estamos à disposição da sua secretaria e também do governo para que realmente o que pode ser firmado, para que realmente esse interesse quem ganha a nossa população. Então, para mim, é um privilégio ter sido amigo e parceiro quando você foi vereador e, assim, um dos melhores vereadores que já passou nessa casa, assim, no meu pensamento, porque eu estou passando já 9 anos aqui nessa casa. Eu sei que seu trabalho foi um trabalho eficiente, um trabalho que realmente mostrou que, no quesito meio ambiente, você tem preocupação e ajuda aí nós salvar aquilo que vai ser de precioso, que é o meio ambiente que vai tomar conta do país da agora para frente. Muito obrigado pela sua presença, sim, que Deus te abençoe.
Amém, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Inicialmente, queria justificar a presença do vereador Cleiton Dantas Ceguinho, que pediu para que justificasse que não conseguirá chegar a tempo dessa sessão. Matérias do Poder Legislativo, indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema, indicações. 136/18, providenciar a reforma do Parque Infantil no bairro Lagoa dos Santos. 137, providenciar a conclusão da academia comunitária no bairro Lagoa dos Santos. 138, fazer 4 quebra-molas na Rua 12, no bairro Lagoa dos Santos. 139, fazer 3 quebra-molas na Rua 2, no bairro Lagoa dos Santos. 140, providenciar limpeza no pátio da creche localizada no setor sul. Vereador Netinho Lacerda, indicações. 044, adquirir unidade móvel para tratamento da saúde bucal a ser utilizado nos distritos Bezerra, JK e Santa Rosa, bem como nos assentamentos rurais. 045, implantar cursos profissionalizantes para jovens, adultos e idosos no distrito de Santa Rosa. 046, construir paradas de ônibus às margens da GO 458, via pavimentada no sentido BR-020 ao Distrito Santa Rosa, no sentido de atender a população nos distritos e assentamentos. 047, revitalizar o cemitério do Distrito Santa Rosa, bem como a construção do muro. Vereador Bruno Araújo, indicações. 004, providenciar a construção de canil municipal. 005, realizar limpeza geral na área externa da unidade básica do bairro Nova Formosa, UBS 16. 006, cumprir a lei número 187/14, de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre a instituição da Via Esportiva e do Lazer de Formosa. Vereador Carlinho da Vila, indicações 016, realizar pavimentação asfáltica na Via 3, setor de Chácara Sul, setor Sul. 017, realizar pavimentação asfáltica em toda a Via 5, localizada no setor Sul. 018, realizar a operação tapa-buracos nas ruas 30, 31 e 32, localizada no setor Bosque. 019, realizar pavimentação asfáltica na Via 18, localizada no setor sul. 020, realizar pavimentação asfáltica em toda a rua Nova Pirapora, localizada no setor sul. 021, realizar pavimentação asfáltica em toda a rua projetada, localizada no setor sul. Vereador Luciano Martins, indicações. 072, providenciar a realização de campeonato rural de futebol nos distritos Bezerra, JK e Santa Rosa. Indicações, vereador Macarrão. 083, providenciar agilidade nos procedimentos e nos encaminhamentos médicos para exames de ultrassonografia, ecografia, oftalmologia, vascular e fisioterapia. E 084, colocar coletores de água da chuva em obras realizadas pelo poder público.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Eu queria fazer uma indicação verbal, porque ainda não estou no sistema ainda. É só para pedir para o presidente confeccionar as carteiras dos vereadores.
Tudo bem, vereador. Passar para...
Obrigado.
Primeiro secretário que acolhe o seu pedido. E aí vamos ver a disponibilidade para estar aí adquirindo e confeccionando aí as carteirinhas.
Já com a lei também.
Tudo bem.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Quero aproveitar a indicação do vereador Domingos Filho e reforçar que essa carteirinha, como ele bem disse, ela tem que trazer a lei, né? Porque essa que nós estamos utilizando ano passado... Você entra num órgão público, a primeira coisa que eles questionam é que aquilo ali não tem validade legal nenhuma. Ela só é uma carteirinha de identificação sem nenhuma fundamentação legal. Apesar que lá está escrito, válida em todo o território nacional, embora não venha trazendo a lei que tenha isso. Então, nós temos que buscar qual instituição hoje que traz essa carteirinha com uma fundamentação legal, porque senão é mais uma carteirinha, a gente vai investir e não vai funcionar para nada. Um outro assunto eu quero trazer à tona aqui hoje, publicamente, um agradecimento especial à Vossa Excelência e a toda a sua equipe que trabalhou hoje naquela reunião com o governador. Eu acho que vai ser tratado, alguém vai trazer isso aqui, mas eu quero me antecipar pelo trabalho que o senhor fez hoje em nome desta casa, buscando um momento com o governador, sabemos da agenda dele, corrido da forma com que ele veio, mas ele conseguiu, o senhor conseguiu nos colocar, né, junto com ele, através da sua assessoria de comunicação, junto com o governador, para que nós possamos elucidar e acabar de uma vez por todas com essa situação que está trazendo muito tumulto em relação ao presídio de Formosa. E ali, obviamente, foi conveniente para nós perguntarmos diretamente para ele qual era a intenção dele, explicar a situação, mostrar a necessidade nossa ali da população, nós mostrarmos para a população a fala dele. E eu estou trazendo aqui um agradecimento por o senhor ter trabalhado nesse sentido. A gente sabe que não é fácil, mas o senhor muito bem conseguiu trazer essa reunião com os vereadores. E eu acredito que o senhor, mais do que ninguém, possa externar também o que foi falado ali, para a gente acalmar a nossa população, né? Para a gente deixar claro que o governador ficou sensibilizado pela nossa manifestação, pela manifestação que foi levada por todos os vereadores ali naquele momento, e que nos deixa um pouco mais tranquilo. Muito obrigado.
Vamos ter mais uma discussão nas indicações. As indicações todas aprovadas. Como não temos a ordem do dia, vamos passar nesse momento para o tema livre. Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, quero cumprimentar a todos com boa noite, nosso público aqui presente. Magno está aqui nos visitando, muito bom te ver, Magno, ex-servidor desta casa, muito atuante aí nesta casa na gestão anterior. Charles, todos os demais visitantes, nossos internautas que nos assistem pela web. Senhor presidente, queria trazer aqui informação da demanda ontem feita pelo vereador professor Rafael a respeito da pessoa que fará a interlocução mais efetiva desta casa com o executivo, nos dando aí uma resposta mais tempestiva e real, principalmente das nossas demandas junto ao executivo. E o prefeito nos disse que não esqueceu dessa demanda e ainda neste mês de fevereiro estará sendo definida uma pessoa com perfil técnico, com perfil político também, porque tem que ter os dois, pessoa que possa estar desempenhando esse papel de interlocução. Com relação a um planejamento de secretários, é também necessário, e ele vai estar encaminhando o que é possível nesse sentido, nas pastas mais importantes, principalmente. Mas ficou satisfeito assim, desse requerimento, e também entende como necessário. A presença do secretário hoje, Gustavo, já demonstra aí este interesse de interatividade aqui com esta casa. E assim que se fizer necessário, estaremos aí buscando a interlocução nós mesmos, para que nós sejamos atendidos, independente de que vereador que seja, né, mas cada um aqui tem o seu papel definido, a sua importância definida dentro do nosso cenário político aqui de Formosa. Por outro lado, senhor presidente, queria também citar a respeito do transcorrer no dia de hoje com a visita do nosso governador aqui na nossa cidade, também com a presença do vice-governador, deputados federais que aqui esteve, e do tema aqui tratado na nossa sessão ontem, que é a inauguração aí do presídio. Mas tivemos hoje, especificamente ali, na inauguração do auditório na UEG, um auditório muito bem construído, também de uma escola aqui no Parque Lago, padrão século XXI, com uma estrutura muito boa. Temos sim que parabenizar o governo estadual nesse sentido. Acho que aquela escola, que será uma escola de tempo integral, poderá ajudar em muito na nossa cidade, trazendo uma educação de qualidade cada vez melhor e desenvolvendo ali aquela região do Parque Lago, que é uma região que está ali sempre crescendo, em especial no mandato do prefeito Pedro Ivo, Parque Lago desenvolveu e muito, né, e aquela escola veio contribuir ali com aquela localidade. Dentro do quesito presídio, ontem nós verbalizamos aqui que enxergávamos como uma realidade, né, o presídio aqui em Formosa, sendo uma questão de planejamento estadual, transcorrendo aqui em nossa cidade, não de agora, mas desde 2009, 10, 11, 12, quando se teve doação de áreas e todo um transcorrer. Então, por isso eu me posicionei ontem daquela maneira como realidade. E quero aqui parabenizar mais uma vez a cada um, não só nós aqui vereadores, que esteve presente em audiência pública, que esteve presente na rede social, que esteve presente em rodas de conversa, se manifestando, se posicionando, né, com relação ao que era temeroso de indicação, de encaminhamento, que fosse trazer de imediato 300 presos novos para a nossa cidade. Podemos também constatar aqui, e por que não parabenizar a gestão do nosso prefeito Ernesto, que fez pessoalmente contato com o governador Marconi Perillo antes de ontem, nesse sentido, dessa temerosidade de transferência de 300 presos para a nossa cidade, requerendo a ele que repensasse essa circunstância colocada. E hoje, o governador deu retorno para o nosso prefeito. Lógico que, comovido não só pelo contato dele, mas pela manifestação posta por toda a nossa comunidade, em especial esta casa, promotoria, judiciário, executivo, população, rede social, tudo em conjunto levou ao desfecho. E hoje tivemos aí a presença do Marconi Perillo, nosso governador, e quero mais uma vez parabenizar os vereadores que hoje se reuniram conjuntamente, unindo nossas forças para estarmos juntos ali com o governador e expressarmos diretamente a ele o nosso posicionamento. Foi muito efetivo, ele foi muito solícito, nos atendeu como foi requerido, e eu acho que é isso que é importante. Né? É um governo republicano.
A parte, vereador.
Pois não.
Só quero endossar as suas palavras, né, dizer de tudo que o senhor já colocou, né, do que fizemos hoje, corremos atrás desse diálogo para que trouxéssemos à população os fatos reais de como governador, o que o governador está pensando, tudo que aconteceu anteriormente, né, nós nos organizamos, o prefeito, todos em prol disso, né, fizemos um compromisso ontem e hoje cumprimos com isso. Então, o senhor já relatou tudo, somente para endossar as suas palavras às minhas. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Bruno. Mas ainda quero, assim, ainda verbalizar algo mais. Que serão priorizados os detentos de Formosa, isso já foi garantido. Que será transferido realmente todos esses presos aqui do centro da nossa cidade, do nosso cadeião, também já foi resguardado. Quero parabenizar também a atitude do nosso prefeito Ernesto, que em tempo requereu ao governador a devolução desta área aqui central ao município para que ela seja aproveitada dentro da nossa estrutura, da nossa necessidade municipal. Isso vai ser analisado pelo governador, ele nos disse isso ali no encontro que tivemos no saguão do aeroporto, e vamos estimar que isso ocorra. Agora, quero deixar ainda dois encaminhamentos. Dentro desse contexto, fizemos ao governador um requerimento pedindo a ele providências para iluminação do nosso anel viário, que hoje é um anel viário que liga vários setores aqui de Formosa, desde o setor sul, Chácaras Setor Sul, Chácaras Abreu, ligando até o centro. Hoje é uma via de altíssimo movimento, uma via que é utilizada hoje por pedestres para prática de exercício de caminhadas e corridas, e com certeza com a inauguração do presídio ainda vai aumentar esse fluxo. Nós temos demandas, então, nesse sentido de iluminação. Fiz o ofício e todos os vereadores que eu pude ter acesso fez o endosso aqui nesse ofício. Quero passar a cópia a cada um de vocês para que nós possamos estar lutando por isso aqui, e quando acontecer, cada um terá o seu mérito, porque foi realmente uma briga nossa aqui e o nosso pedido. Quero ainda dizer com relação ao cadeião que quando se efetivar a transferência desses presos, nós devemos resguardar que não tenha ali mais uma casa prisional. Porque se deixar a estrutura como está, possa posteriormente voltar que seja um presídio feminino, voltar que seja uma casa de prisão só de passagem, de menor periculosidade, mas eu acho que nem isso cabe mais. Então vamos ficar atentos, acho que a luta é contínua, a vitória ela vem em consequência à nossa luta, né? Cada conquista ela vai se somatizando, e vamos ficar atentos a isso para ver as próximas providências, retirando o que será feito e o que poderemos fazer em relação a essas instalações. Mas se permanecer ali casa prisional, eu já acho uma temerosidade, e eu acho que a gente pode sim ver as providências assim que forem retirados os presos, para que a gente garanta essas circunstâncias de não funcionar mais ali uma casa prisional, que seja dentro da gestão do município ou que seja da gestão do Estado, se assim ele não fizer a doação retornando àquela localidade ao nosso município. Mas ficaremos atentos e vamos somar nossas forças, unir nossas forças, que juntos somos mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gênia de Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, o assunto que eu quero abordar hoje aqui, meus companheiros, é sobre aquela redutor de velocidade no trevo de Cabeceiras, mais conhecido como Pardal. Aquele redutor colocaram justamente no trevo, vereador Domingos, que conhece sobre leis de trânsito. A pessoa que sai de Cabeceiras, da rodovia de Cabeceiras, que vem de Unaí, em Buritis, onde for, ela tem que entrar na pista para ver se está vindo o carro devido à sujeira que sempre tem aquele trevo. Essas lombadas, eles podem ter colocado 300 metros acima ou abaixo para diminuir a velocidade. A pessoa, às vezes, não tem noção do peso de uma carreta ou um bitrem. E várias vidas ali já foram ceifadas, de famílias. A pessoa acha que vai conseguir passar. O caminhão, a carreta, não consegue segurar. E a gente viu, e está estragado, senhores. Tá, os dois lados, foi esbarrado, acidente, alguma coisa, estão estragados. Mas, mesmo assim, a pessoa vê aquela porcaria pendurado ou não, não sabe se está funcionando ou não, e trava, freio em cima do trevo. Então, as pedirias à nossa autoridade, até sugiro, presidente, que a gente faça um ofício, entre não sei para quem, porque a Polícia Rodoviária Federal não tira porque diz que não é dela, mas vai recolher corpo na rua, na 020. Está lá juntando o corpo. O DENIT...
Só para... É de responsabilidade do DENIT.
O DENIT devia tirado. Aí, como é da minha empresa, presidente... Eles querem que a empresa tire.
É, mas aí tem que ter. A solicitação tem que ser do DENIT para tirar. Da mesma forma que ela que se constrói nas mais das rodovias federais, é só ela mesmo que pode implementar ou autorizar, e ela mesmo que pode pedir a retirada. Só o DENIT.
Tem que ver também, vereador, se a concessionária ainda está recebendo, né? Porque talvez pode estar recebendo. Agora a obrigação é do DENIT, a notificação do DENIT que tem que fazer. Certo? Mesmo quebrado.
Mesmo...
A concessionária que está prestando serviço é responsável por qualquer problema que tiver. Certo? Agora ali, antes de colocar aquele pardal lá, gerava muitos acidentes. Agora, uma das coisas que eles não se preocuparam, né? Primeiramente, as placas de advertência, depois de regulamentação que não foi colocada. É 400, 500 metros antes. Eles não fixaram essas placas. Então,
Ali o cidadão vai passar, o condutor vai passar por ali. Infelizmente, muitos pensam que não está funcionando e muitos pensam que está funcionando. Aonde vai gerar mais acidente por esse problema.
Aí eu convido o presidente para a gente fazer um ofício para o DENIT e assinar entre os vereadores aqui. Solicitação que seja imediata, que tome a providência. É muito fácil para eles estar mandando o SAMU, a polícia rodoviária, tem na Salve Corpo. E tem amigos nossos. Olha, aqui a gente tem para o Nordeste inteiro, nosso amigo de aqui do Bezerra, Santa Rosa, JK, que tem esse fluxo direto. Então é uma rodovia perigosa. E aquilo ali é um antro de acidente. Então só faço esse pedido, senhor presidente, para a gente fazer junto ao DENIT. Era esse o meu relato. A parte aqui para o meu amigo Carlinhos.
Respondendo o professor Rafael sobre a guarda lá na feira, eu entrei em contato aqui. Todos os dias tem guarda à noite lá.
Ô Carlinhos, permite uma parte. Foi o próprio Valu que me disse que, devido a uma pessoa, devido à escala dele, três dias na semana, inclusive consta no meu relatório.
Está até aqui o superintendente da Guarda Municipal, liguei para ele agora, ele está aqui, ele me respondeu.
Inclusive um vídeo que circulou aí na internet sobre uma torneira quebrada, não havia ninguém no momento, naquela hora ali, para visualizar o que estava acontecendo. Foi denúncia externa do que estava acontecendo, vazando água naquele momento.
Obrigado, senhores vereadores. Não tinha nada a ver com o meu assunto à parte, mas tudo bem. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes, eu só quero aqui parabenizar o nosso presidente da Câmara por começar um mandato de presidente com uma palavra muito simples, unidade entre nós vereadores. O senhor está de parabéns, porque é assim que a gente forma uma Câmara forte e uma Câmara do povo, onde hoje nós tivemos a satisfação com a sua magnitude, com o seu empenho, de reunir os vereadores junto a um governador de estado e um vice-governador e a essa casa poder reivindicar o que mais o anseio da população de Formosa, onde o governador fez várias promessas a nós, que foi gravado e posteriormente a população pode até ver. Quero agradecer ao governador pela inauguração da escola, como sabemos que vai ter inauguração de mais outras escolas durante esse ano. Quero agradecer ao meu ex-prefeito Itamar Barreto por tomar a iniciativa na época, fazer o convênio com o Estado, para hoje ter essa escola, pois se não tivesse no passado, hoje não estaria inaugurando. Parabéns, Itamar, parabéns, doutora Marília, secretária de Educação e nosso governador. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, hoje é um dia muito feliz por perceber que, pela primeira vez nesse mandato, nessa legislatura, essa Câmara se juntou todos os vereadores por uma causa própria, por uma causa só. E as vitórias que estão ocorrendo cabe muito a essa casa. E ao promotor Douglas. Desde a renúncia de receber os presos de Formosa, que o governo do Estado tinha aí essa relutância de receber só os transferidos, foi uma vitória, do cadeião, outra vitória, até a suspensão provisória de se trazer presos de Aparecida, porque isso aí está suspenso, por enquanto eles não vão trazer. Cabe muito à casa. Eu queria apenas dizer aos vereadores que essa luta ela está longe de terminar, ela não terminou. Né? Pode ser uma estratégia, pode ser um artifício, pode ser um monte de coisa aí para sexta-feira se inaugurar e depois vir os presos. Mas no momento de hoje, que está acontecendo, e depois de todas essas vitórias, a sociedade está 100% do lado dessa petição e dessa luta nossa. Então nós temos que aproveitar isso, nós não podemos afrouxar a vigilância. Na sexta-feira a gente tem que manter atividade que a gente ia manter lá no presídio, de estar lá vigilante, de estar do lado da comunidade, para que realmente não ocorra aí a vinda desses presos. Não tem nada inegociável, não tem nada irremediável, não tem nada que está definido ainda. Político tem medo de povo organizado. O povo de Formosa se mostrou organizado nessa causa e, se continuar organizado, vai atingir a vitória. Vai atingir a vitória. O governador não quer o desgaste que ele está tendo aqui. Porque se realmente ele trouxer um preso de fora, ele perde totalmente o apoio, que ninguém vai apoiar ele. Nem vereador que vai apoiar ele. Da mesma forma, o prefeito está vigilante e acordado agora, não esteve nos meses passados. Agora, por quê? Porque a sociedade cobrou de uma forma muito forte ele para que se tomasse ações nesse sentido também. E da mesma forma que nós, como representantes da sociedade, estamos tomando aí essas atitudes. Então, quero dizer, senhor presidente, que eu vou continuar vigilante, vou continuar em cima. Quinta-feira à noite eu vou para lá para o presídio. Já tem várias pessoas que nós vamos ficar fazendo lá um corujão de uma escala de tempo de horas até amanhecer a sexta-feira, né, para que, se chegar preso, chegar alguma coisa que for contra a ordem do governador, a população vai ficar sabendo. E na sexta-feira nós vamos para a inauguração e eu vou lá ficar do lado do povo. Eu não vou lá ficar do lado das autoridades, não. Porque o povo, nesse momento, precisa, necessita e merece o nosso apoio e o nosso ombramento. Nesse momento é o momento de a gente mostrar como está mostrando. Como o presidente hoje mostrou na conversa com o governador, não fui porque eu não tenho nada para falar com ele mais. Tem nada para falar com ele. Ou ele decide ou não decide.
Rapaz,
sim.
Foi dito para nós, que você não estava presente, que no dia de inauguração não vai ter nenhum preso lá dentro, só vai ser inaugurado. Só.
Eu acabei de falar isso, que está suspenso. Existe um ato de suspensão dos presos para cá. Isso aí, quando o governador falou para a justiça já estava sabendo. Então, por enquanto, não vem, e é bem possível até que primeiro venha, vai, como ele falou para vocês lá, que eu estou sabendo, que vai os presos da unidade local. É. Mas eles não desistiram de trazer o pessoal de Aparecida.
Não.
Inclusive, na lista lá de Aparecida, tem bandidos assim de periculosidade nacional. Né? Hoje, algumas pessoas ligadas aí à área da justiça me falaram alguns nomes, e vocês podem ter certeza que, se vier de Aparecida, Formosa vai se transformar numa cidade da Baixada Fluminense. Vocês não tenham dúvida que vem todo o aparato junto. Então, parabéns, vereador Mundinho. Eu não tenho outra atitude para esperar de Vossa Excelência, que não seja isso aí que você fez hoje. E parabéns a todos os vereadores, cada um da sua forma. Eu não sento com o governador mais para poder discutir nada disso aí. Não tenho o que falar com ele. A vontade dele foi externada para nós aqui. O que ele queria com Formosa foi externado, que é trazer os presos aqui, fazer Formosa de lixão de Aparecida de Goiânia. Eu não tenho que conversar com ele nem com ninguém que está do lado dele. Agora, o meu papel nesse momento é ombrar do lado do povo. Tem vereadores aqui que têm condição também de diálogo com o governador. É bom, a gente precisa também dos que tenham diálogo com ele. Mas o meu diálogo com o governador está encerrado em cima disso. E talvez a gente possa algum dia conversar e algum dia tratar de alguma coisa, se esses presos, no dia que ele falar que os presos não vêm mais para cá. Mas, por enquanto, está de parabéns essa casa, no nome do presidente, pela unidade. Continuemos assim, unidos. Se a gente continuar unidos aqui na causa de um, que for causa de todos, vocês vão ver que não vai ser bom, não é só para um, não. Vai ser bom para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero aqui só parabenizar os senhores vereadores, o Nema, Trovão, Macarrão, Jurandir, Bruno, Carlinho da Vila, Rafael, Domingos Filho, Eduardinho, Jana de Riba e o Enem Patrick. De alguma forma ou outra, contribuiu para que realmente nós tivéssemos essa conversa tão importante com o governador. Que a responsabilidade recai, sim, nos ombros, na mão também do governador, porque ele é o chefe maior do Estado, e essa demanda é uma demanda não é só de Formosa, mas sim do Estado de Goiás. Então, quero parabenizar os vereadores que esteve presente e também os que não esteve presente, que já tinham suas agendas já marcadas, alguns com marcou até tratamento de saúde, e a gente aqui quer parabenizar essa demanda, essa união dos vereadores em prol daquela demanda de ontem, onde algumas pessoas fizeram assim, uma manifestação no plenário sem saber que realmente os vereadores não estavam acovardados. Os vereadores estão presentes na vida da população formosense, os vereadores diuturnamente trabalhando para o melhor da nossa cidade, eu tenho certeza disso. Eu falo com toda a minha convicção que os vereadores que se faz presente nessa legislatura, está para trabalhar o máximo pela cidade de Formosa. Não desanima hora nenhuma com as dificuldades levantadas do município, assim, em busca de soluções para os problemas. Quero aqui parabenizar os senhores vereadores, que realmente nós continua com essa união. Continua com o diálogo de qualquer que seja a circunstância, não a manifestação, mas assim ao diálogo, que eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nessas demandas. Nós se viu na conversa do governador que nós temos certeza que uma das prioridades dessa Câmara, dessa legislatura, é assim que saiu o último preso, nem que seja do bolso dos senhores vereadores e que seja do prefeito da comunidade, nós vamos fazer de tudo para demolir aquele cadeião, que aquilo ali é uma vergonha, que nós votamos e doamos aquele terreno para o Estado fazer o cadeião, para fazer o presídio, é para que realmente tirasse aquele cadeião do centro da cidade. Então nós temos que, nós não temos essa batalha para vencer, que nós nunca vamos fugir de uma guerra salutar, que nós sabemos da nossa capacidade de articulação, de conversa e juntar um grupo maravilhoso para que nós, no dia que sair o último preso lá, nós fazer juntamente com o Ministério Público aqui, parabenizar o promotor Douglas, e que realmente deu um suporte magnífico para que realmente essas coisas hoje estão acontecendo. Então nós estamos, tenho certeza, não só o vereador Mundi, mas todos os 17 vereadores, de parabéns pela atitude, parabenizar o governador até o momento pela sua atitude de rever assim a conversa no município de Formosa, que realmente nós não podemos ser despejados da forma que está sendo. Trazer para cá os problemas de outra cidade, nós podemos até, como diz o outro, fazer parceria. Se tiver vindo 300, mas que pelo menos vem só 10. Mas que os 250, 70, que seja da nossa cidade formada, para dar uma comunidade melhor para esses presos que já estão hoje habituados e que já estão condenados na nossa cidade. Parabenizar o governador e a sua comitiva pelo o plenário, né, da IFG lá, da UEG, que ficou uma maravilha, ficou realmente de encher os olhos, coisa que magnífica, que eu nunca vi há muito tempo, e também a escola do século XXI, que foi inaugurada, que vai dar mais vaga aí aos nossos alunos, que realmente precisam de vaga. Então, quero aqui parabenizar, eu acho que a Câmara, se vai dessa sim, com essa demanda que realmente nós estamos correndo para realmente resolver. E aí eu quero parabenizar ao nosso assessor de comunicação, que não teve assim as suas demandas, correu atrás, marcou audiência com o governador, buscou o resultado que realmente uma assessoria de comunicação tem que funcionar. Aqui, parabenizar o Fábio JR por essa demanda, interviu junto com o governador e o Sérgio Cardoso, que realmente ouvisse os vereadores e as demandas. Parabéns, Fábio, pelo seu trabalho. Tenho certeza que você chegou até aqui, não foi à toa, pela sua habilidade e pelo seu trabalho. Nesse momento, encerramos o tema ali, passamos para a explicação pessoal.
Nós pedimos aqui dois vereadores para...
Está escrito?
Está escrito.
Sim, com a palavra, vereador Domingos Filho.
Eu quero começar aqui já discordando de algumas falas aqui dos nobres colegas. Eu acho que hoje nós fomos humilhados pelo governador do estado de Goiás. Isso não se faz. Fazer uma reunião daquele jeito. Fazer uma reunião que eu tenho certeza que os vereadores não entenderam nada. E não adianta falar que entendeu não, gente, porque não entendeu. Olha bem, o governador distorcendo a sua fala, sempre a gente querendo saber qual era a realidade dos presos que vinham para Formosa. Infelizmente, ele não deu a resposta nem para nós e nem para o prefeito.
Só uma parte, vereador.
Olha bem lá na UEG.
Só para patear você, só para nós não... agora, primeiro, a gente tem que vir, por exemplo, ele deu a palavra dele, nós ouvimos a palavra, por exemplo, nós temos que dar o voto de confiança, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você sabe que nós, 17 vereadores unidos, eu tenho certeza que a força é muito mais dobrada que a do governador.
Unido, tudo calado lá, ninguém falou nada. Nós tínhamos que falar, era nós que tínhamos que falar, gente.
Não é governador chegar, vice-governador
só
falar.
Só para me cumprimentar o APAT, vereador.
Lá, nós ficar calado, nós não podemos, nós temos que ter uma reunião clara lá no Palácio e os 17 vereadores chegar lá, cada um dialogar com ele, certo? A respeito da nossa cidade, a respeito do presídio de Formosa. Gente, nós não podemos deixar isso acontecer. O governador, ele tem que falar, mas ele tem que ouvir também. E a sociedade precisa de uma resposta. Qual que é a resposta que os vereadores dessa casa vão dar para a sociedade de Formosa? Nós não temos resposta. Nem o prefeito recebeu a resposta. O prefeito pediu para ele dar resposta lá quando estava usando a tribuna na UEG, certo? Infelizmente, ele não deu a resposta para o prefeito, certo? Então, a obrigação nossa hoje é de ter uma reunião. Não interessa, mas o governador tem que ouvir, ele tem que ter o tempo de uma hora, ou meia hora, ou 30, 40 minutos. Não adianta chegar preocupado com o avião, não. O avião. Que negócio de avião, governador? O senhor veio cá, buscou 39 mil votos, certo? Agora o senhor tem que ouvir a sociedade. Nós temos que parar com esse negócio de tampar o sol com a peneira, de deixar eles virem aqui fazer o que quer e a sociedade depois meter o cacete nos vereadores, igual está metendo o cacete aí, ó. Igual vocês viram ontem aí, viu a situação de várias pessoas que estão degremindo a imagem de cada vereador nas redes sociais. Tem gente preocupada nessa situação. E nós, o que é que nós levamos com isso? Nós falamos o quê? Nós recebemos o quê? Certo? Para passar para o povo. Gente, nós temos que parar. Nós unidos, existe a ordem dos vereadores, nós temos que unir. Aqui, de 2008 até 2010, o presidente lá da cidade, esqueci aqui, não me lembro, mas Cruz Alta, né? Vereador Genedir. Gente, nós temos que fazer uma análise de várias situações que estão acontecendo. Deixa eu concluir aqui rapidinho. Nós temos que analisar, nós somos prejudicados, nós temos o vereador Nema que está aqui, ó, buscando melhoria, o ex-vereador Jeremias também buscando melhoria para essa estrada, para essa GO, que não tem ponte, a gente só vê problema, vereador Truvão também, várias pessoas buscando como que é o nome lá do... auditório lá da UEG. Gente, nós fizemos aqui, ó, no ano de 2009, presidente Genedir Ribas, nós fizemos ali naquele local uma audiência e também fizemos também uma sessão itinerante, certo? A mulher falando que há 14 anos que está ali pedindo ajuda. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, pedindo ajuda de fulano, falando os nomes de quem contribuiu, de quem fez isso, de quem fez aquilo. E nós vamos ficar caladinhos. Os vereadores vão bater palma. Gente, é uma vergonha, eu falo a verdade.
Parte, vereador,
nós bater palma, rapidamente.
Rapidamente, eu entendo a indignação do senhor, né? Acredito que seja de todos nós vereadores. Mas nós temos que pontuar também a agenda que nós não tínhamos com o governador. Como o presidente Mundim colocou, que a comunicação conseguiu que a gente falasse com ele, até lembro lá no Parque Lago, ele falou, vamos até o Salgão do aeroporto, que ele vai tentar uma audiência com vocês. Depois ele confirmou isso, que nós fomos para lá. Então, tudo isso que o senhor colocou, eu acredito que nós, assim como muitos, como nós já fazemos, essas solicitações a gente tem que fazer mais, inclusive marcar essa reunião com todos os vereadores para mostrar a nossa indignação. Quando o senhor fala que nós não tivemos a oportunidade de falar, o líder dessa casa, ao meu ver, e a de todos, é o vereador Mundim. E ele começou a sua fala. Ele começou abordando o governador Marconi Perillo e pedindo explicações sobre o presídio. O senhor também pôde se posicionar e os vereadores que ali estavam também, se quisessem. Da minha parte, eu, assim como tenho o nosso presidente aqui, líder da casa, e ele tomou essa frente, mais uma vez, certamente, para conduzir os trabalhos ali. Não estou falando que o senhor está errado. Nós temos que, sim, marcar uma audiência com o governador, levar as nossas solicitações. Acredito que, assim como tem falado aqui já da unidade, que nós podemos parar de cada um tentar fazer o seu e não fazer muita coisa e nos unir para que a gente faça mais, né? concordo com algumas das suas explanações, mas não foi isso que a gente viu hoje. Então, nós temos que observar, a indignação nós não temos a certeza que ele vai fazer ou não, mas ele passou para nós. Os 10, 12 que estavam presentes, o governador legítimo passou o seu compromisso, que é de tirar os presos do cadeião, desativar, e aí, se não, como já foi colocado, a gente fazer a nossa parte e demolir aquele espaço. Mas, obrigado, de forma alguma, eu estou falando que o senhor está errado e entendo as suas indignações, porque também vejo que elas têm relevância.
Obrigado. Olha bem, nós não podemos pensar só no líder da nossa casa, não. Porque se entrar uma cobra ali agora, com muito veneno, e nós esperar falar, presidente, vai lá matar, vai lá pegar ela, vai lá, ela vai vir, vai morder nós e ainda vai jogar o veneno. Então nós não podemos pensar assim. Aquela reunião ali era aberta, aquela reunião todos os vereadores tinham que se pronunciar, tinham que falar, todos os vereadores, ele não deixou ninguém falar, certo? A gente tentava falar, ele não deixava, infelizmente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que fazer. Agora já perdeu o tempo. Sexta-feira já está aí. Carmen Lúcia está aí. O Marconi está aí. Todo mundo está aí. Eu nem vou comparecer. Se eu estiver lá, eu vou estar do lado do Enio Patrick, que vai ser o melhor para ficar lá do lado dele, porque eu não vou ficar junto também, não. Sabe por quê? Porque no dia que a gente tem que falar, nós não podemos falar. Eu pensei que era uma reunião, eu pensei que ele ia dar um parecer para Formosa, eu pensei que Formosa ia receber esse parecer. Infelizmente, nós não sabemos o que vai acontecer. Olha bem, nós temos 220 presos, não é 158 presos, não, aí. E fora os presos que nós temos em Alvorada, e os presos que nós temos em Flores de Goiás, e os presos que nós temos em outras.
Mas os mandatos é ser cumprido ainda, né?
É para ser cumprido, mas se chama preso. Chama preso, está preso. Você entendeu? Está preso, não tem como. Agora, olha bem, ele falando, retrocendo lá, falando de mil e não sei quantas vagas. Gente, nós só temos 300 vagas, nós não temos mil e tantas vagas, não. É 300 vagas que nós temos. Não é mil e cacetada, não. É o Estado que tem 1.800 e tantas vagas. Agora, que dentro de Formosa é 300 vagas. Nós temos 220 presos. Nós temos condenado lá, não é porque ele é condenado que nós temos que também fazer. Já terminou? Então, obrigado.
Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, porque eu tenho ainda uma reunião ali, daqui a pouco, só também para, desde antemão, parabenizar a atitude aí do companheiro Mundim, por essa atitude que teve no dia de hoje, através da discussão que tivemos ontem, a respeito disso aí. Eu também comungo com algumas palavras do companheiro Domingos, e eu fui lá, acompanhei da minha forma, porque eu não aproximo também desse grupo, mas eu vi a unidade e fui por causa da unidade mesmo da casa, porque o nosso presidente está de parabéns, né? Quando ele prega realmente a unidade dos vereadores. Eu fui e assisti e vejo, e fiquei um pouco preocupado também, quando eu vi Domingos falando isso aí. Eu não vi firmeza na voz do governador, principalmente lá na UEG, eu não vi firmeza e não vi resposta, realmente. Eu ia frisar isso aí. Ainda bem que vocês conseguiram essa reunião com ele, acredito que vocês estavam em 12 pessoas, com certeza vocês tiraram as conclusões, né? Por isso vocês estão citando. Mas eu particularmente não vi firmeza. Quando nós tratamos ontem do assunto, eu já tinha acionado, alguém colocou no grupo até, para a gente começar a juntar pessoas, eu já tinha acionado pessoas para sexta-feira, não vou mentir para vocês, eu já tinha acionado. E aí, mas quando veio, de repente, também a notícia que o governador tinha cedido, aí a gente fica mais aliviado. Mas eu dizer para vocês o seguinte, que eu também, eu quero aqui, antemão, parabenizar isso do prefeito,
uma parte,
porque o prefeito fez a parte dele, eu acho que nós fizemos a parte, mas eu particularmente eu fico em dúvida quando eu vi a atitude do governador hoje. Por isso que eu estou pedindo essa palavra.
A parte, vereador.
Pode, é o Enner.
É, o que eu queria sugerir é para a gente manter movimento. Se sexta-feira ele chegar lá e ver os vereadores de bico para ele, do outro lado, de ver o povo, aí não vai muita gente, 30, 40, 20, 18, 24, 35 pessoas de cartaz na mão, é a paulada final. Aí vocês podem ter certeza que ele não, pelo menos até a eleição, ele não mexe com isso, não.
Com certeza. Uma das preocupações, quando garantiu, por exemplo, o Cadeão, beleza, garantiu o Cadeão, são 220 presos, mas no mínimo aí a gente, ou seja, tem uma expectativa de vir 80, né, de lá para cá. É no mínimo.
Uma parte, vereador.
Então, eu, para ser sincero para vocês, eu preocupei e continuo preocupado com essa questão. Acho que a luta não parou, a gente precisa ainda discutir muito esse assunto da parte.
Vereador, eu estive presente na UEG, no Parque Lago e estive no aeroporto. Eu, diferente de Vossa Excelência, assim, eu senti firmeza. E digo assim, firmeza na principal reivindicação que eu acho que a gente tem que ter no momento, que é garantir, assim, que o nosso cadeião do centro seja desativado. Que a prioridade seja os detentos que já estejam em Formosa. A questão de transferência, isso é estratégico. Presos virão para cá de outros lugares? Virão. Isso aí eu tenho a convicção disso aqui. Presos daqui vão para outros lugares? Irão também, porque aqui em Formosa nós temos facções. Você acha que falar que vai preso de Formosa para Lusiana, eles vão ficar satisfeitos lá? Não vão, porque aqui também tem facções, Comando Vermelho, PCC. Então, até assim, dentro de uma estrutura organizacional, o Estado, é estratégico essa transferência, para desmobilizar justamente as facções. Então, aqui também os presos daqui não são santinhos, não. Né? Então, agora, principal, que seja respeitada a vontade do nosso povo. E o mais principal, desativando o cadeião, vamos tomar providência. Aí eu sou de acordo para mobilizar, manter o movimento, manter a vigilância, manter a união e coesão. Certo, presidente? Obrigado pela parte, vereador.
Porque o vereador, uma preocupação maior é essa aí. Não foi citado que... Porque se for colocar todos os presos que tem Formosa no cadeião, é o suficiente, a verdade é essa. Foi falado lá no fórum. Se for colocar todos os presos que estão aqui, e tem ali, e tem lá em cima, vai faltar ainda vaga. Foi o que foi falado lá no fórum. Então, ou seja, falaram do cadeão. Nada, vir 10 presos, ô vereador, é uma coisa. 5 presos é uma coisa. Vim 50, 80, o negócio fica pesado.
É porque vocês não estão prestando atenção no que disse o promotor, a juíza lá. Existe uma lei aqui não é para fazer troca de presos, não. Aqui é uma penitenciário estadual, aqui é para vir os mais perigosos, eles investiram grana, igual não investiu em lugar nenhum, que é para vir realmente os mais perigosos, não podemos aceitar, não, nem 5, vim um por causa de uma briga lá é uma coisa, agora vim 5 já vai trazendo, gente, quem conhece a Aparecida de Goiânia, eu conheço a Aparecida de Goiânia, lá é assim, ó, eles ligam, mandam matar na rua, casais, 30 tiros nos carros, da onde é que... Ah, não, foi dentro do presídio que fulano dizia, por isso que eles querem correr com eles de lá, ué, porque eles estão matando o povo, né? Uma pessoa se manifesta, eles não gostam de uma pessoa, manda matar no meio da rua, e manda matar, às vezes não sai nem na mídia.
Inclusive em Anápolis, né?
Em Anápolis também, mataram um pessoal lá dentro de um carro, mais de 30 balas que a gente conhecia, nem na mídia foi noticiado. Por quê? Porque veio de dentro da cadeia, até o jornalista fica com medo de escrever, porque sabe que é o PCC, o cara vai e mata ele.
É isso aí, senhor presidente. Só para dizer isso aí, eu acho que acho que cada um tem um posicionamento, um ponto de vista, mas eu queria realmente parabenizar aí pela união da Câmara. Eu acho que é isso aí que vale o efeito que fez isso hoje. Começou aqui pela união do Legislativo aqui. A gente quer aí parabenizar e que nós continuamos assim durante o ano. Muito obrigado.
Não mais inscrito no tema ali, passamos para a explicação pessoal. Não havendo inscrito na explicação pessoal, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 22 de 2018, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos internautas. Uma boa noite a todos, senhores vereadores.